As áreas de floresta ocupam 58% do território brasileiro, de acordo com a rede Mapa e Biomas, e podem ser severamente afetadas pelas mudanças climáticas. Muito associadas ao aumento da temperatura, essas alterações não só elevam o calor do planeta, como também intensificam a quantidade de eventos como chuvas fortes e temperaturas congelantes. No Brasil e no mundo, essas ocorrências podem ser um desafio para a manutenção das florestas, para a vida dos animais, produção de alimentos e conservação da água nos rios. O pesquisador da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Haley Caixeta, membro do Núcleo de Arranjos de Pesquisa e Inovação em Emergências Climáticas, explica como fenômenos intensos podem impactar as plantas.
As plantas, elas estão, né, expostas a diversos fatores ambientais, que muitas vezes são desfavoráveis para o desenvolvimento dela. Isso a gente chama de fator de estresse, seja muita água, igual um solo encharcado, seja um seca, seja temperatura muito alta, muito baixa.
Através dos poros, as plantas captam gás carbônico, que, em combinação com a água e a fotossíntese, formam açúcar, que as alimenta. No entanto, ela transpira por esse mesmo poro, e dependendo das condições climáticas, diferentes espécies reagem de maneira distinta, como é o caso da embaúba e da peroba. A embaúba cresce muito rápido por manter seus poros abertos, mas desidrata mais facilmente. Já a peroba fecha rápido seus poros quando encontra condições adversas e por isso consegue se preservar melhor. No entanto, demora mais tempo para crescer. A partir dessa compreensão, a pesquisa do professor Halley trabalha com plantas agrícolas e árvores presentes na Mata Atlântica.
A araucária é uma espécie que teve uma grande, né, diminuição da sua distribuição, está até ameaçada de extinção, em parte não só devido à ação humana, mas em parte também devido às mudanças climáticas.
Preocupado com essas questões, o pesquisador apresenta três tipos de soluções baseadas na natureza para fortalecer as defesas das plantas. Halley explica que, em uma floresta, a planta vive em associação com vários micro-organismos, bactérias e fungos, e isso pode ajudar.
Alguns ajudam na absorção de água, outras produzem hormônio que melhora o desenvolvimento da raiz da planta.
Além disso, o pesquisador trabalha com nanotecnologia para entregar compostos químicos que auxiliam a vegetação, como o óxido nitro.
Esse NO, ele é um gás, então não tem como você aplicar um gás assim, né? Então você tem que usar uma molécula que libera esse gás. Só que ela, quando você coloca ela no ambiente, ela degrada muito rápido. Então a gente está usando uma nanocápsula, uma nanopartícula, para poder proteger essa molécula e entregar ela de forma mais eficiente para a planta.
A terceira possibilidade apontada é uso de materiais biodegradáveis.
Ver, por exemplo, materiais em substituição ao plástico, né? Então, em vez de ter um tubete de plástico, um tubete feito com um material, um polímero a partir de bagaço de cana, a partir de farelo de aveia, que vai ser biodegradável, vai fornecer um nutriente para plantas, já pode colocar bactéria ali.
Com essas medidas, é possível ajudar espécies ameaçadas de extinção, contribuir com mudas melhores para a agricultura e até preservar os rios com a manutenção das matas que ficam à margem. Arthur Lira, sob supervisão de Elson Faxina, uma parceria Rede AERP de Notícias e Agência Escola UFPR.